UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo no UOL. Live hoje depois de um autêntico amistoso. O jogo não valia pouquíssima coisa para o Flamengo, apenas a colocação lá na tabela, se vai ser terceiro, se vai ser quarto, vai ser quinto. Entrou na rodada passada em terceiro, nessa rodada começou em terceiro, terminou em quinto. Não faz grande diferença e não compromete em nada a campanha maravilhosa do Flamengo no ano, ganhando duas das três principais competições, sendo que uma delas a mais importante de todas, a Taça Libertadores. Então o Flamengo tem um ano brilhante, ganhando Copa do Brasil e Libertadores, e o jogo de hoje era amistoso. Ok, posto isso, precisamos falar um pouco sobre esse amistoso de hoje. Porque, afinal de contas, sempre que o Flamengo entra em campo, a camisa do Flamengo é importante. Você não pode simplesmente dizer, vamos perder e tudo bem. Não, o Flamengo não pode dizer que vamos perder e tudo bem. Ainda mais quando você vê a escalação, os jogadores que o Flamengo botou em campo formam um time muito, mas muito melhor do que o time do Curitiba, que até essa rodada brigava para não cair. Pois é, mas o Flamengo perdeu. Entre outras coisas, porque o Dorival Júnior resolveu fazer uma homenagem ao Diego Ribas, que todos sabem, se despede de vez do Flamengo no final do ano, né? Na última partida, no jogo contra o Avaí no Maracanã. Merece muitas homenagens, eu não tenho dúvidas disso. Diego foi um jogador importante no Flamengo, desde que chegou até agora, ganhou todos os títulos importantes que seriam possíveis tirando o Mundial, ganhou todos os títulos do Rio, ganhou todos os títulos a nível nacional e até internacional. Muito legal. Alguns deles, inclusive, ajudando bastante. Como, por exemplo, no lançamento para o Gabigol fazer o segundo gol, o gol da vitória na Libertadores de 2019. Teve alguns bons momentos, mas já há algum tempo não deveria mais estar no Flamengo. A renovação dele antes da final da Libertadores do ano passado, final essa que o Flamengo perdeu para o Palmeiras, foi um absurdo, mais um dos muitos absurdos cometidos pelo senhor Marcos Braz. E hoje cometeu-se outro absurdo com essa ideia do Dorival de homenagear o Diego. Ora bolas, o Diego já parou, o futebol já parou com o Diego. O Diego não consegue jogar mais bulhufas. E o que aconteceu hoje? Ele foi menos um em campo, no primeiro tempo inteiro, e no segundo cometeu o pênalti que acabou causando a derrota do Flamengo. Faz sentido homenagear um jogador assim? E o Flamengo? Será que o Flamengo se sentiu homenageado também? Porque essa queda da terceira para a quinta colocação, nós estamos falando aí de uma bagatela entre 4 e 5 milhões de reais na premiação. Ah, tudo bem, em termos de estatística, em termos de história, tanto faz, o Flamengo teve uma temporada brilhante, sim. Mas essa homenagem do Dorival hoje ao Diego pode custar ao Flamengo qualquer coisa entre 4 e 5 milhões de reais na premiação do Campeonato Brasileiro. Faz sentido, eu pergunto. Homenageia no último jogo, mas não precisa também começar jogando, não. Entra quando faltar 15 minutos. Aí o estádio inteiro levanta, aplaude. É, Diego, acabou. O que não dá é para você fazer uma homenagem que prejudique o time e, por consequência, o clube. Porque foi exatamente isso que o Dorival fez hoje. Ao insistir em escalar o Diego, e pior, não substituí-lo no intervalo, quando já era evidente que não estava conseguindo jogar nada, errando passes bobos, armando contra-ataques para Fortaleza, o Dorival manteve no segundo tempo, tendo no banco o Pulgar, por exemplo, chileno, que era quem deveria ter começado o jogo, e não o Diego. Mas pelo menos se tivesse sido trocado no intervalo, muito provavelmente não teria existido o pênalti tolo que o Diego fez e que acabou provocando a derrota do Flamengo. Enfim, insisto, a derrota de hoje não empana, não apaga em nada a temporada brilhante realizada pelo Flamengo sob o comando do Dorival. Dorival merece todos os elogios do mundo pela temporada que ele conseguiu realizar, pegando um Flamengo destroçado da mão do Paulo Sousa, o pior técnico, para mim, da história do Flamengo, e levando a dois títulos importantíssimos. Isso, porém, não o exime de críticas quando ele faz, como fez hoje, uma bobagem sem tamanho ao escalar Diego Ribas, e pior, a mantê-lo do primeiro para o segundo tempo. Essa é, pelo menos, a minha opinião. Não sei se o André Rocha pensa diferente. Boa noite, André Rocha, tudo bem?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos, tudo bem?
É, concordo plenamente, né? É, futebol profissional não é local de caridade, né? Lógico que o Diego merece todo o respeito pela sua história, e até em respeito a essa história, o Dorival não deveria ter escalado num jogo, mais um, né? O Corinthians jogou contra o Flamengo já jogando o primeiro amistoso, entre aspas, pós-títulos, e o Corinthians jogando para se garantir na fase de grupo da Libertadores, que era o grande objetivo do time. Aí agora joga contra o Coritiba, e o Coritiba também jogando para se manter na Série A, grande objetivo do clube na temporada. Então isso faz uma diferença muito grande, né, em termos de vontade, concentração, disposição, sem contar que o jogo é no campo do Coritiba. Então isso tudo pesa. Então o Flamengo já estaria numa desvantagem natural. E a partir do momento em que escala um jogador que realmente, infelizmente, não tem mais condição de competir nesse nível de Série A, tanto que ele vai se aposentar, não vai nem para os Estados Unidos, nem vai buscar outro time, de repente tentar encerrar a carreira onde começou, no Santos e tal. Não, vai encerrar ali e acabou, porque realmente ele não tem mais condição de competir em alto nível. No primeiro tempo, armou o principal contra-ataque do time do Coritiba, né, a chance ali, dando passe que não se dá, né, na função que ele nem conhece tão bem assim, né, tá jogando agora numa reta final de carreira também. O primeiro foi o Rogério Ceni forçando uma barra para encontrar um espaço para ele, para o dono do vestiário jogar, e agora o Dorival também fazendo isso. E o Dorival acaba numa temporada espetacular, num jogo desse que não vale nada, ter que conviver com críticas pesadas em cima dele, né? E alguns torcedores, estou olhando o chat aqui, questionando. E eu vi um questionamento muito, muito. Eu não lembro agora se foi no chat ou se foi no meu Twitter, quando eu critiquei o Diego, né? O Dorival ficando, quer dizer, esse ano ele foi refém do Diego. Será que ano que vem vai ser refém de mais alguém que de repente vai atrapalhar o time e tal? Então, quer dizer, uma crítica desnecessária se ele tivesse simplesmente escalado o Pulgar, deixava o Diego no banco agora, no próximo jogo, botava ele lá no finalzinho do jogo com o Avaí, 15 minutos e tal, fazia homenagem, pronto, terminava tudo bem. Agora, qual o clima que vai acontecer isso lá? Porque o jogo contra o Avaí continua sendo a despedida e tal. Qual vai ser o clima para isso depois de um jogo desse? Né? Que vai ser daqui a uma semana, não é tanto tempo assim. Então, assim, foi totalmente desnecessário, e realmente o Flamengo tem que rever muita coisa para o ano que vem, em termos de elenco, de gestão de vestiário e tal. Não pode ser assim, o clube tem que ficar em primeiro lugar, o time em primeiro lugar, porque esse tipo de coisa, mesmo não valendo nada o jogo, mesmo sendo um amistoso, essas coisas marcam, porque aconteceu ao longo do ano, né? Então, vai pesando e pesando contra o time, o clube, a imagem do clube e a própria imagem do Dorival Júnior, com muita gente caindo de pau nele no maior ano da carreira do treinador, por causa de um jogador que está encerrando a carreira. Totalmente desnecessário, né?
E o pior é que o Dorival, que eu reputo, fez um excelente trabalho, reafirmo, eu e o André já falamos isso aqui inúmeras vezes, entendeu? Mas ele não é unanimidade na torcida do Flamengo. Apesar dos títulos, ele não é unanimidade. Pelo contrário, muita gente se puxa. Dá para ver no chat, dá para ver nas redes sociais, enfim. Nós que convivemos bastante nas redes sociais, sentimos bem esse termômetro, né? Então, muita gente diz o seguinte: poxa, o Flamengo agora tinha que aproveitar e buscar um grande treinador. Eu até acho que não tenho certeza que não vai fazer, e acho até que seria injusto com o Dorival fazer isso, depois dele fazer o que ele fez e ganhar os dois títulos que ele ganhou. Mas esse tipo de atitude só joga contra ele. Hoje foi uma chuva de críticas, e com razão. Não dá para dizer que os torcedores estão reclamando, estão sem razão. Agora, me preocupa essa coisa do Dorival. Quer dizer, o Dorival é um cara que ele faz questão sempre de preservar o que ele considera o ambiente ideal dentro do clube. Então ele cita 100 mil vezes o Paulinho, o Juan e o Fabinho, ele cita o Tanuri, ele cita o Bruno Spindel, ele faz questão de se mostrar um cara, vamos assim dizer, do grupo, do elenco. E essa coisa do Diego é mais um episódio disso. Ele, na verdade, ele só acabou barrando o Diego porque era tão óbvio que não fazia sentido, que ele acabou deixando o Diego mais na reserva. Mas aí, na primeira oportunidade, ele vai lá e bota novamente o Diego para fazer um jogo que, tudo bem, não valia nada, mas que, pelo fato do Diego ter novamente jogado nada e ter entregue a partida, isso aí cai tudo, tudo, tudo na conta do Dorival. Agora, o André, acho também necessário a gente ressaltar o seguinte: o Diego foi o pior de todos, não tem a menor dúvida. Mas ninguém jogou nada também, né? Vamos falar sério? O segundo tempo foi um caos absoluto. O segundo tempo ninguém se salva. Todo mundo muito mal, entendeu? Todo mundo, a sensação que eu tenho é que está todo mundo realmente pensando já nas férias do final do ano, né? Porque eu nunca vi uma atuação, a atuação coletiva foi muito ruim, mas as atuações individuais também eu achei terríveis. Sinceramente, eu não salvo ninguém no dia de hoje. Não tem nenhum jogador que eu diga, ah, esse aqui jogou bem, esse aqui pelo menos. Você tem os que jogaram muito mal e tem os que jogaram mal. Mas bem, na minha opinião, não jogou ninguém.
Ninguém jogou bem e, principalmente, o problema, o maior estrago que o Diego fez no jogo foi fazer aquele pênalti bobo que deixou o jogo à feição para o Curitiba, não só em termos de se fechar e jogar em contra-ataque, como na confiança do time. A torcida estava calada no primeiro tempo, não conseguia encontrar uma maneira de apoiar o time, porque o time não tinha fluência, saía no contra-ataque, aí o jogador errava, bola saía na lateral. O time do Curitiba é muito fraco tecnicamente, é bola naquele Aleph Manga para ele correr e tal. E aí, a partir do momento que sai o pênalti, sai o gol, aí a torcida se inflama, aí o Curitiba ganha confiança, aí o Flamengo se abate naturalmente com o gol. As substituições não acrescentaram absolutamente nada, tá todo mundo, assim, bem desligado mesmo. E, assim, o time reserva nunca teve um grande desempenho, uma grandes atuações. A partir do momento em que perdeu concentração e atenção, aí o negócio degringola. E aí, quando entra a garotada, com o outro time jogando, competindo, precisando vencer e tal, aí fica muito mais difícil. E o Matheus França hoje, que é o grande jogador, hoje não jogou bem. Foi mais um que não foi bem, que se perdeu ali no meio dessa mediocridade toda que foi o Flamengo ao longo de todo o jogo. E sem esse garoto, quer dizer, o Flamengo antes viveu do Vitor Hugo, né? Durante um tempo ali o time reserva vivia dos lampejos do Vitor Hugo, dos gols do Lázaro e tal. Aí teve um momento que o Cebolinha teve uns espasmos, hoje não jogou nada, o tal do Natanael botou ele no bolso. Aí o Flamengo passou a depender do Matheus França. E aí hoje, nem jogando como falso 9, nem depois vindo para o meio campo, errando muito, muita tomada de decisão errada e tal, ele se perdeu no meio de uma atuação ruim. E aí o Flamengo não tinha de onde tirar. O Flamengo, desde o início do jogo, não tinha muito de onde tirar. A partir do momento em que perdeu o entrosamento, degringolou na parte mental e o adversário cresceu no jogo, aí acabou. Ainda assim teve chance, né? O Marinho perdeu uma chance, o Matheusão acabou entrando impedido e tal, mas principalmente a chance que o Marinho perdeu numa saída errada, ainda dava para o Flamengo ter empatado mesmo numa atuação péssima. Mas já está realmente todo mundo com a cabeça em 2023, quem está em Copa está pensando em Copa. Você vê, Everton Ribeiro podia ter sido relacionado, Pedro, Gabigol, mas o Dorival deixou todo mundo no Rio porque amanhã vai ter uma convocação. Tem umas coisas no Flamengo, a gente vai relevando porque vai ganhando e vai empurrando com a barriga, mas assim, tem momentos em que o profissionalismo passa muito longe da gávea do ninho do urubu, e isso eu sempre acho ruim e preocupante para o Flamengo. É muita politicagem, muito oba-oba, muito paternalismo com o jogador. Eu acho que não cabe nada disso. Não estou dizendo que eles tinham que jogar, nem teriam que jogar ou se esforçar, ou que com eles o Flamengo ia vencer o jogo. A questão não é essa, a questão são os motivos, as alegações para que um jogador... quer dizer, faltando 4 dias para uma final de Libertadores, eles pedem para jogar. E aí, porque vai ter uma convocação amanhã, ninguém pode. Não é nada disso, o cara não quer viajar para Curitiba, ele quer curtir o fim de semana no Rio, o último fim de semana antes da convocação. E aí fica essa coisa empurrada com a barriga, essa falta de profissionalismo, essas desculpas, essas coisas, muito paternalismo em cima desses jogadores do Flamengo. Esse ano deu certo, ano passado não deu, mas se o Flamengo tivesse uma estrutura ou tivesse uma mão firme, como foi o Jorge Jesus em 2019, aí a coisa, a gente viu o que aconteceu em 2019, quando o profissionalismo foi imposto por um treinador e por uma comissão técnica, a gente viu o que, que aconteceu. O que, que o Flamengo pode entregar quando tem gente lá que exige o máximo dos profissionais? E o Flamengo deveria, pelo seu tamanho, pela sua estrutura, pelo seu faturamento e pelo tanto que paga para esses profissionais, deveria sempre exigir o máximo. Mas está lá o Marcos Braz passando a mão na cabeça de todo mundo.
É, esse, para mim, é o grande problema. E, para mim, é a grande incógnita em relação ao que vai ser o ano que vem. Porque nós sabemos que o Flamengo tem uma direção de futebol paternalista, de patota, não é só paternalista de ser como pai, mas também de patota. E, na verdade, o ano que vem é um ano que é aquele ano que você vem de ter ganhado tudo, ou praticamente tudo. Então, vai ficar cada vez mais difícil você botar uma linha dura nesses jogadores. Claro, se fosse o Jorge Jesus, eu não tenho a menor dúvida que ele botaria. Mas o Dorival, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, o Fabinho, o Juan, eu não levo fé. Eu não levo fé. Eu, sinceramente, em relação aos jogadores que pretendem ser convocados, eu até tenho esperança, ou que tem indicações fortes de que serão convocados, e aí estou falando de Everton Ribeiro e Pedro, mais ninguém, eu não acredito que o Gabigol vai ser convocado, eu até entenderia que eles fossem poupados. Você vê, o Coutinho jogou e se arrebentou, né? O Felipe Coutinho. Teve uma distensão, está fora da Copa. O que, aliás, aumenta consideravelmente a chance do Everton Ribeiro ser convocado. Porque, por tudo que se viu na época das convocações do Tite, e pelas posições ali, o Coutinho e o Everton Ribeiro meio que disputavam a mesma posição. A contusão do Coutinho, acho que sacramenta a entrada do Everton Ribeiro. Mas tem vários outros jogadores que não tinha por que não jogar. Por exemplo, por que, que o Rodinei não começou o jogo e jogou o Mateuzinho? Se bem que o Rodinei entrou hoje e lembrou o pior do Rodinei, né? A entrada do Rodinei hoje é daquelas para você dizer: não renova mesmo, não, deixa esse cara embora, pelo amor de Deus. Mesmo o Mateuzinho também não tendo jogado nada. Na verdade, o Flamengo devia botar os dois na barca e mandar os dois embora. Porque, coisinhas ruins desses laterais direitos do Flamengo. O Rodinei tem aquele espasmo em determinado momento, aí todo mundo se enche de coisa. Joga nada, gente. É um jogador razoável no apoio ao ataque quando está em grande forma. No resto é um caos. Ainda mais agora que está cheio de moral, se acha o dono da bola. A gente viu como é que ele entrou hoje. Entrou querendo jogar de Pelé e não acertou nada. Um desastre. Enfim, eu acho que poderia ter jogado mais titulares. Entendeu? Eu teria poupado somente o Everton Ribeiro e o Pedro, eu digo da viagem. Você pode até, assim, bota o Menguinho para jogar, mas bota os titulares no banco. Por que que o Felipe Luiz? O Felipe Luiz não teve nada. Aliás, o Felipe Luiz estava relacionado para essa viagem, de repente saiu. Deve ter chegado lá e disse: ah, pô, não vai ninguém, eu também não quero ir. Entendeu? Por que que o Gabigol? O Gabigol, depois do título da Libertadores, avisou que estava entrando de férias. Sem falar com ninguém do departamento de futebol. Ele não somente avisou que estava entrando de férias, como ele disse que o Mateusão ia jogar no lugar dele. Enfim, insisto, o meu grande temor em relação à próxima temporada é exatamente esse modo paternalista do Marcos Braz tocar o futebol, e o Marcos Braz reflete sobre todos os outros, entendeu? Num time que vai começar o ano grande, gigante, porque fez a sua melhor terceira temporada na história, como você mesmo aqui já ressaltou, André, atrás apenas da de 81 e da 2019. Então, para esse time, vamos assim dizer, bancar o gato gordo, é muito fácil. Basta não haver um comando firme. E eu não sei se esse comando firme existirá, tendo Marcos Braz e Paulinho e Fabinho e Juan e outros mais lá no Flamengo. E o próprio
Dorival. Por isso que eu defendo a contratação de muitos jogadores para 2023. Tudo que puder ter de carência, o Flamengo tem que contratar, não só para suprir as carências, mas para encher esse elenco de gente com vontade. Porque os que chegaram agora ainda vão estar com uma vontade renovada. Um Ayrton Lucas, se ficar, um Fabrício Bruno, um Pulgar, o próprio Vidal, embora esteja já no final de carreira, e o sonho dele era ganhar uma Libertadores pelo Flamengo, e já cumpriu, mas eu acho que ele é muito profissional, ele ainda tem de onde tirar, embora o Flamengo não tenha que ficar contando com ele para vários jogos na temporada. Para mim, ele é o novo Diego nessa história. É um jogador para momentos na próxima temporada. Mas principalmente para que esses que chegam possam colocar muita vontade e entrar em lugar de jogadores chaves, ou seja, um atacante para quando o Gabigol não tiver muito afim, tiver afim de ser ali o Gabi, vai jogar outro no lugar dele. O Arrascaeta, que também tem problemas e tal, físicos, mas a gente sabe também o que ele apronta no Rio de Janeiro de festa, no condomínio dele e tal. Então, a gente ter um cara lá para jogar no lugar dele e o time não perder criatividade, não cair. O Everton Ribeiro, a gente sabe que vai continuar sendo profissional, levando a sério. Mas esses outros que já estão com a barriga muito cheia de títulos e já na história, e o Flamengo deve muito a eles e tem que reverenciar eles sempre, mas enquanto estão lá sob contrato profissional, tem que jogar e ano que vem é uma nova temporada em busca de novos títulos. E aí tem que ver como é que vai ser o comportamento desse elenco. Tem o superchat aqui do Bruno Carvalho, que já está aqui há um tempão. Essa diretoria incompetente vai renovar com Dorival por 2 anos para demiti-lo em maio de 2023, pagando uma multa altíssima. Não dá para descartar essa hipótese. Talvez não maio, mas talvez que normalmente não demite no final do Carioca, né? Se não demitir Paulo Souza, acho difícil demitir mais alguém. Mas lá para junho, normalmente é antes do mata-mata da Libertadores. Acaba a fase de grupos, na hora que vai pular para o mata-mata, o treinador do Flamengo é demitido.
Aqui diz também o Daniel Gonçalves, bem na linha que nós estávamos conversando, né? Minha preocupação é o oba-oba do elenco juntamente com a diretoria para o ano que vem. E o estilo do Dorival, conciliador, pode não ser suficiente para botar a ordem na casa. Daniel, é exatamente o que eu acho e que nós estávamos conversando aqui. Bom, vamos fazer um intervalinho rapidinho, não sai daí não, que nós temos muito para conversar ainda. Deixa o like, galera. Deixa o like aí, voltamos em um minutinho.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu queria conversar contigo, André, uma outra coisa sobre o Vidal. O Vidal hoje jogou como terceiro homem, né? O Vidal jogou na função do Arrascaeta hoje. Quer dizer, não exatamente na do Arrascaeta, mas...
O Everton Ribeiro.
O Everton Ribeiro, bem colocado. E ainda que ele tenha jogado mais pela esquerda. Mas enfim, ele era o volante que armava mais. O Diego jogou mais atrás, o João Gomes jogou de primeiro, o Diego de segundo e o Vidal de terceiro, né? Eu achei que eu tinha esperança de ver o Vidal nessa função, porque eu acho que ele não tem mais perna para ser um dos dois volantes que mais correm, que mais marcam. E eu não vou dizer, eu nem acho que ele tenha jogado mal, mas ele também, para mim, não fez diferença nenhuma. Você viu alguma coisa no Vidal hoje?
Não vi nada em ninguém, né, Renato? O jogo, a atuação do Flamengo foi ruim desde o primeiro tempo, uma coisa meio preguiçosa, meio... sabe, empurrada com a barriga ali, meio protocolar, é compreensível, né, pô, é um final de uma temporada vencedora, então dá para entender, mesmo sendo reservas e tal, mas aí a gente volta na questão do ambiente paternalista. Será que alguém está preocupado ali em mostrar serviço, pensando no ano que vem? Não, porque sabe que se tiver ali, o Dorival vai compor, todo mundo vai acabar jogando e tal. Então, não tem muito esse espírito de competição interna. Todo mundo já sabe quem é titular, todo mundo já sabe quem é. É por isso que eu falo, tem que contratar jogador. No chat eu vi algumas pessoas criticando muito o Marinho, né? O Marinho hoje teve aquela atuação nível Marinho, né? Aquela coisa louca, insana. Teve o lance, aquele lance que ele tomou o cartão, que ele tentou dar um lençol no cara, o cara abriu o braço, pegou nele de raspão e ele fez um escândalo e tal. E muita jogada louca, maluca de pegar. Eu concordo com você que essa coisa dele ficar muito aberto pela direita, não acrescenta muita coisa no futebol dele, mas eu, sinceramente, eu me questiono se o Dorival já não deixa ele ali no canto, porque se ele vier para dentro e perder uma, recuar, perder uma bola e armar um contra-ataque do adversário, não vai atrapalhar mais o time, porque, assim, parece ser realmente uma escalação forçada, sabe? Porque o cara tem moral com o clube, com o grupo, tem moral, é da resenha, igual o Rodinei e tal. É tudo muito difícil ali de você fazer uma análise séria, criteriosa, por conta de toda essa questão paternalista do pessoal da resenha, do pandeiro, da amizade e tal. Então fica difícil fazer qualquer avaliação técnica. Mas realmente, Marinho, para mim, foi um dos piores em campo, mais uma vez. E eu repito aqui, por mim, 2023 o Marinho não fica, não, né? Porque é jogador que não acrescenta coletivamente, sinceramente.
Mas vai ficar, porque tem contrato até o final do ano e ninguém vai contratar o Marinho. Vai ficar. Agora, o que eu acho é o seguinte, concordo com você, a atuação dele foi catastrófica hoje. Ainda assim, o chute mais perigoso do Flamengo foi dado por ele. Para você ver como é que o ataque do Flamengo hoje foi um ataque de riso. Porque o chute, o único chute que realmente obrigou o goleiro do Curitiba a fazer uma defesa difícil foi dado pelo Marinho. E eu não entendo uma coisa, o Dorival, para mim, eu tinha vontade de... Me dou até bem com ele. De repente, um dia que eu estiver no Rio, se ele estiver de férias, de folga também, de férias, né, agora no final do ano, tá, vou ver se eu consigo marcar um papo com ele, um jantar ou um almoço. Porque é o seguinte, Dorival, os dois times jogam de maneira completamente diferente. E eu não entendo por que, que tem que ser assim. Entendeu? Eu não entendo. Quer dizer, por que que no time principal ninguém guarda a posição fixa do meio para frente? Nem Arrascaeta, nem Pedro, nem Gabigol. Tudo bem, o Pedro é um pouco mais centralizado, mais roda. E no time reserva, ele teima em cravar o Marinho na direita e o Cebolinha na esquerda. Quer dizer, o Dorival me parece um pouco um técnico que, no fundo, gostaria de jogar com um ataque posicional. Mas sabe que com o time titular ele não tem a menor condição de fazer isso. Porque já dois passaram por aqui tentando fazer isso e deram com os burros na água. O Domenech e o Paulo Souza. Então, com o time titular, ele não mexe. Mas aí, no reserva, porque se a gente olhar bem, tudo bem, o Mendinho ganhou alguns jogos importantes, mas se você olhar bem, aquele ataque ali não tem como dar certo, gente. Porque ele joga com dois extremos abertos e sem centroavante. O Lázaro chegava, o Matheus França pode chegar, mas não tem, cara. Eles chegam na linha de fundo e cruzam para quem? E ali até chegam na linha de fundo, raras vezes. Marinho hoje chegou algumas vezes, e aí cruzou mal em todas. Mas, enfim, é uma situação... Aquele time reserva do Flamengo me deixa em dúvida sobre qual seria, de fato, o esquema predileto do Dorival. Se ele tivesse... Eu não me lembro do Ceará dele. Eu, sinceramente, não prestei
atenção. O Ceará parecia mais com o time titular. Ali era aquele Mendoza, o Vina de falso 9. A diferença é a seguinte: os pontas entravam, o centroavante saía, traía a marcação, os pontas entravam em diagonal. Que é assim que tem que jogar, todos os times que jogaram. Você pensar nos times que já tiveram falso 9, a Holanda de 74, o Barcelona do Messi, eles vinham trabalhar no meio, abria aquele buraco e o ponto entrava. Ou então algum meia, né? A Holanda, aquele Neskins, entrava e fazia muitos gols. Né? Agora, ninguém entra. O problema todo desse time do Flamengo é que o Marinho e o Cebolinha ficam abertos, eles não entram diagonal e dificilmente um meia chega de trás. O Vitor Hugo era esse jogador, no melhor momento dele, de aproveitar o espaço. E o Lázaro, às vezes, aparecia como centroavante mesmo, com presença de área para fazer os gols. Mas era isso aí atrapalha muito. Teve uma jogada do Marinho, que o Marinho pegou a bola na direita e foi cortando para dentro. Quando viu, ele estava lá do lado esquerdo, aí tinha que cortar para a perna direita, aí ele foi e perdeu a bola.
Ele ficou buscando espaço para chutar, e quando ele estava quase na bandeirinha do outro lado, é verdade. Aqui o Flávio Jerônimo, o Marinho não pensa, abaixa a cabeça e pronto. É mais ou menos isso aí mesmo. Mas, enfim,
Mas ele podia ser, eu concordo com você, Renato, ele podia ser melhor aproveitado. Assim, claro, o Dorival poderia explorar melhor, tipo assim, meu filho, você não vai ficar tão aberto, você vai ficar um pouquinho pra cá pra você receber e finalizar, ou você receber exatamente essa bola em diagonal e treinar uma situação. E que o time toca, toca, o centroavante puxa a marcação, aí um Vidal, um jogador do meio campo com um passe um pouquinho melhor, enfia a bola pra ele entrar em diagonal pra finalizar, porque a força dele é a finalização, né? Mas realmente o Dorival não trabalhou isso esse ano e eu acho difícil que vá fazer ano que vem. Tomara que nem precise que venha um jogador que já tenha característica e a coisa flua naturalmente. Entra um meia também, com qualidade de passe, um Oscar, um outro jogador mais cerebral, para facilitar também essa bola entrar para o atacante finalizar.
Tem uma outra coisa que me incomoda bastante, mas aí não é justo acreditar isso só ao Dorival, porque os outros treinadores também eram assim. O Flamengo não tem uma jogada ensaiada para escanteio. É só bola alta, ou no primeiro ou no segundo pau. É só isso, só isso. E aí você vai pegar o índice de aproveitamento dos escanteios cobrados altos sobre a área do Flamengo, deve ser menos de 5%. Tudo bem, teve um jogo lá contra os reservas do Atlético Paranaense que o Marinho bateu dois corners, o Fabrício Bruno fez dois gols. Depois o resto, gente, é impressionante. Eu fico me perguntando, custa fazer uma jogadinha ensaiada? Pelo menos para que a zaga adversária se pergunte, eles vão bater alto aqui ou eles vão tocar para alguém na entrada da área que esse vai limpar e vai chutar ou vai aí fazer um cruzamento quando a defesa já estiver saindo. Não treina, o Flamengo não treina isso. O Flamengo hoje deve ter batido, nós temos as estatísticas aí, se tivermos as estatísticas, olha as estatísticas aí. Olha aí, o Flamengo teve 8 escanteios, 8 bolas cruzadas altas sobre a área, 8 bolas que não levaram perigo nenhum para o gol do Curitiba. Será que o treinador não olha assim, gente, eu preciso melhorar isso, eu preciso ter uma alternativa, sabe? Eu não posso só treinar a bola parada, no sentido de cruzar na cabeça do cara para o cara fazer a cabeçada. Isso também tem que ser treinado. Mas isso tem que ser uma das opções, e não apenas todo escanteio, ou vai o Marinho, ou vai o Arthur Vidal hoje, ou quando joga o Everton Ribeiro, vai o Everton Ribeiro. Pô, não é possível, cara. Não é possível. Isso para mim é beabá, eu fico assustado de não haver. Aliás, vamos comentar então aqui as estatísticas, né? O Flamengo teve mais posse de bola, 58,8%, finalizou mal, finalizou mais, mas finalizou mal, porque você vê que as finalizações certas, o Curitiba finalizou mais no gol do que o Flamengo. Em 12, o Flamengo botou só duas dentro do gol. Uma foi aquela do Marinho, a outra eu não sei nem qual foi, com toda sinceridade, não me lembro. Passe certo, o Flamengo teve 86 contra 75, desarmes, o Curitiba desarmou muito mais. Faltas cometidas 13 a 10 e o escanteio 8 a 5. Enfim, mais ou menos o que se viu do jogo. Nós já temos o gol aí, que na verdade não são os gols, é o gol. Ainda não. Tá bom, então quando chegar nós vamos botar o gol. Fala, André.
No chat tem uma mensagem, gente, agradeço aí ao canal do Valdeir, que está participando muito ali no chat, não é super chat, mas me chamou a atenção o que ele estava falando. Realmente o Dorival e o Flamengo vão ter um teste de fogo ali logo no começo do ano, né? Porque são competições que não têm tanto peso, lógico que as mais importantes são Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, até mais do que o Mundial, porque o Mundial, por conta da quase impossibilidade de ganhar, ele perdeu um pouco de peso na temporada. Você vê que, por exemplo, todo mundo trata a temporada do Palmeiras com um saldo positivo, assim como a de 2019 do Flamengo é histórica, é a segunda melhor da história do clube, e ninguém discute. Ah, perdeu o Mundial? Perdeu, porque pô, o Liverpool era muito melhor, assim como o Chelsea era muito melhor que o Palmeiras e o Real Madrid é muito melhor que o Flamengo. Então não pesa tanto a temporada, mas é uma sequência ali que tem um peso. Naquela fase da temporada. E ele vai ter Recopa, Super Mundial, Recopa e Supercopa ali. E o estadual, que é praticamente uma disputa em particular com o Fluminense. Então, se o Dorival ficar, realmente é um momento da temporada que tem um certo peso de avaliação para o que vai acontecer na sequência, né? E o time vai ter que estar ajeitado. Você vê que em 2019, por exemplo, o Jorge Jesus, os jogadores voltaram de férias, tiveram... eles se apresentaram numa segunda-feira, se não me engano, na outra segunda-feira o time estava entrando em campo. Não teve pré-temporada, não teve nada. A pré-temporada foi jogando o jogo do Carioca para chegar no nível de competição na Recopa e da Supercopa, e aí o planejamento lá, que não aconteceu por conta da pandemia, era tentar ganhar o Carioca rápido, ganhar Taça Guanabara e Taça Rio, enfim, o regulamento era outro. E ganhar um tempo ali para poder fazer uma pré-temporadazinha antes de começar o brasileiro. Então, assim, o Flamengo vai ter que pular etapas para estar competitivo nesse período, e os resultados vão ter peso, sim, nesse momento. E o Dorival vai, ou o treinador que tiver no Flamengo, vai ter que saber montar isso, e ao mesmo tempo tem que estar em nível de competição, vai ter que ser tipo Palmeiras. Um nível de competição bom ali logo no começo do ano e depois não virar o fio ao longo da temporada. Pode ter um momento de oscilação ali para junho, julho, mas depois vai ter que voltar a crescer. Enfim, vai ter que ter disposição esse elenco. E aí vamos ver se vai ter, né?
E é bom lembrar que o time do Jorge Jesus voltou voando na Recopa Sul-Americana e na Supercopa do Brasil.
Supercopa.
Voltou voando, ganhou a Supercopa e ganhou a Recopa Sul-Americana. Sendo que a Recopa Sul-Americana ganhou no dois jogos, né? Um lá, outro cá. Sendo que o do Maracanã, que foi o último jogo, o Ilharão foi expulso com poucos minutos de jogo e o Flamengo ganhou jogando com 10 jogadores. O Flamengo de Jorge Jesus voltou voando em 2020, voltou jogando o futebol que tinha jogado em 2019. E aí veio a pandemia. Jogou o primeiro turno, foi muito bem, e aí veio a pandemia e as coisas se complicaram e o Jorge Jesus acabou indo embora. Mas eu não acredito, com toda a sinceridade, que a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil derrubem o Dorival. Mas podem abalar o trabalho, podem abalar e colocar sobre o Campeonato Carioca um peso gigantesco. Eu, sinceramente, os dirigentes do Flamengo não vão fazer isso. Mas eu renovaria com o Dorival por um ano. Eu acho que qualquer contrato de 2 anos, cara, no futebol brasileiro, é uma aposta arriscada demais. É uma aposta arriscada demais. Você não sabe como é que as coisas vão acontecer, entendeu? Enfim, mas o Flamengo provavelmente vai botar 2 anos e ainda vai botar uma multa rescisória alta. Porque eu acho que o Dorival vai passar por um teste de fogo muito grande nesse primeiro semestre. Por conta, principalmente, dessa situação desse time do Flamengo, que está acostumado a ser tratado com paternalismo, os dirigentes se dobrarem à vontade dos jogadores, e esse ano os jogadores ganharam, então a coisa fica ainda mais difícil de gerir no ano que vem, né? Porque tudo isso acumula, né? Você pode dizer, em 2020 também tinha ganhado a Libertadores. Bom, 2020, para começar, ainda era o Jorge Jesus, que conseguiu fazer o time voltar jogando uma barbaridade, tanto quanto tinha terminado em 2019. Aí depois vem a pandemia, ele sai, e aí entra o Domenech e o Flamengo começa o seu calvário, que só vai acabar agora justamente nesse período. Só que agora os caras podem dizer, pô, nós jogamos 2 Libertadores, não é como foi em 2019, ganhamos a primeira Libertadores depois de, sei lá eu quantos anos, 30 e tantos anos, não, agora nós já ganhamos 2. Em 3 anos, em 4 anos, nós fomos a 3 finais. Esse time está realmente, olha, gigantesco. E para gerenciá-lo e manter essa equipe na rota de títulos, vai ser preciso não somente jogo de cintura, vai ser preciso um pouco de rigidez, um pouco de disciplina. E essa é a minha grande dúvida de como é que o Dorival vai gerenciar isso daqui para frente.
Já visto o comportamento do Gabigol, né? Tchau, tô entrando de férias. E agora, pô, ele decidiu 2 Libertadores, amigo. E olha o jeito dele, olha como ele é, né? Vai ser complicado administrar isso. Vai ser complicado, e eu acho que o Flamengo tem que guardar o Gabigol para os grandes jogos. Não vai ter como ficar exigindo muito dele. Ele vai ser o cara dos grandes. Por isso que eu ressalto. O Flamengo tem que inchar esse elenco. Parece absurdo? Pode parecer. Mas para o contexto do Flamengo, esse elenco do Flamengo tem que ter 30 jogadores. 30 jogadores. Dois times prontos, de bom nível. Não é isso que aconteceu esse ano. Dois times prontos, de bom nível, e mais 8 jogadores, garotos que dão conta do recado. Tipo Vitor Hugo, Matheus França, que pode contar. E com, de repente, um jogador mais veterano, não sei, o Felipe Luiz, alguém assim. 30 jogadores. Porque essa galera de 2019, tirando o Everton Ribeiro, sinceramente, eu acho que vai escolher muito jogo. Vai selecionar, assim, a dedo os jogos que vão se esforçar, que vão querer jogar. E tem que ter gente com fome lá para entrar em campo.
Vamos ver o gol, então. Temos aí o lance do gol. Temos o pênalti também? Vamos ver o que a gente tem aqui. Ah, olha que pênalti absurdo, cara. Fala sério. Qual é o
totalmente
sentido?
Totalmente desnecessário.
Meu Deus do céu. Que coisa inacreditável. Sabe, uma jogada sem perigo nenhum. O atacante de costas pro gol. Aí o Diego vai lá e dá-lhe um totó. É inacreditável, né? É inacreditável. Realmente.
Agora, a honra seja feita, hein? O Hugo jogou bem. A gente falou...
Bem relembrado. Aliás, vamos começar então as atuações.
Quase pegou o pênalti, viu?
Quase pegou o pênalti. Se não tivesse sido batido tão forte, ele talvez tivesse pegado, porque ele pulou no canto certo. Vamos começar então por ele, as atuações. Que nota você dá pro Hugo, André?
Pô, eu vou dar nota 8. Cara, o Hugo jogou bem, cara. Até na reposição de bola, com a mão, com o pé... a derrota não passa por ele, mas não passa não. Mesmo. Ele ainda fez. Olha, a defesa que ele fez numa cobrança de falta de mão trocada, aquilo foi uma pintura. Assim, verdade, eu imagino verdade. Goleiro, gente que. Galera que até brinca na pelada e tal, deve ter visto aquele lance e ficado encantado. Foi uma defesaça. Então, assim, não boto o Hugo nessa história, não. Ele é irregular, de repente é legal emprestar ele pro ano que vem e tal, para ele rodar um pouco. Ou até se é o goleiro, o Dorival acreditar nele, deixa ele lá como segundo ou terceiro. Terceiro, né? O Flamengo provavelmente vai contratar um goleiro, então fica o Santos, provavelmente o Rossi, e ele lá de terceira opção. Mas hoje ele jogou muito bem, não tenho o que falar, não. Tomou o gol, né? Então não dá para dar nota 10, 9, mas 8 está de bom tamanho.
Eu vou dar 9. Eu vou ser um pouco mais generoso do que você, porque eu acho que ele não errou em momento nenhum e ele evitou pelo menos 3 gols. Ele fez pelo menos 3 grandes defesas no jogo. Então você lembrou bem, ele é o único cara que para mim se salvou. Então para o Hugo eu vou dar nota 9. Aí saímos do Hugo, vamos para o Mateuzinho. Mateuzinho, olha, para mim, se houvesse um julgamento técnico, de fato, na comissão do Flamengo e na diretoria do Flamengo, o Mateuzinho, para mim, hoje tinha assinado o bilhete dele, o voucher dele para a barca do final do ano. Eu já desisti do Mateuzinho. Meu Deus do céu, que jogadorzinho limitado, entendeu? Ele hoje não conseguiu fazer nada. Nada.
Já tomou um cartão de bobeira.
Ainda tomou um cartão de absolutamente bobeira. Não, o Mateuzinho nota 3 para ele.
Não tem como dar mais, não. 3 mesmo. Atuação pífia.
Isso aí. Rodinei entrou no lugar dele. Rodinei. Rodinei, pra mim, hoje vai levar 1. Porque entrou e errou tudo.
Cara, ele entrou. Ele já, primeiro que ele entrou, peito de pombo, né? Melhor lateral da América, né? Ele tá nessa vibe. E ele ainda arrumou uma confusão com o Aleph Manga. E aí passou o jogo todo nervoso, discutindo com o cara e tal, e não tava nem aí pro jogo. Mas assim, uma tragédia, o Rodinei. Eu vou dar 0 pro Rodinei. Porque realmente foi um negócio trágico.
É isso. Fabrício Bruno, que nota você dá pro Fabrício Bruno?
Também não jogou bem, não. Não fez nenhuma bobagem, grande bobagem, mas também não jogou bem, não. Andou se enrolando, saída de bola e tal, errando bote, já tinha errado no jogo com o Corinthians. Jogou bem, não. 4.
acompanho o teu 4. Era a nota que eu estava pensando aqui também. Muito, muito errático, atrasando o jogo na saída de bola, quando precisava acelerar, o Flamengo perdendo. Achei ele muito mal hoje, nota 4. Pablo entrou no... Pablo, eu achei que o Pablo foi melhor que ele. Eu não achei que o Pablo... o Pablo não chegou a comprometer. Vou dar nota 5 pro Pablo.
Dá 5,5 só para ficar diferente. Achei o Pablo mais... O Pablo, principalmente porque o Pablo estava mais interessado no jogo. Era um dos poucos que você notava que estava interessado no jogo. Entrava na dividida. Ele teve uma jogada que o cara foi tentar disputar no corpo com ele, foi parar lá na lateral. Não foi falta nem entrada, não. O cara bateu no corpo dele e foi parar na lateral. De tão forte que ele é. Mas assim, também não foi uma grande atuação. 5 tá bom.
Não.
5,5, né, que eu dei. 5,5, perdão.
Deu 5,5. Ayrton Lucas, que nota você dá para Ayrton Lucas?
Não jogou bem nem mal. Né? E eu achei que hoje ele foi muito prejudicado pela atuação ruim do Cebolinha. Cebolinha não gava uma desse Natanael. Não fazia uma jogada de ultrapassagem, não produziu nada ali. E aí o Ayrton Lucas ficou meio sozinho ali. E também não voltava para ajudar contra esse Natanael que descia no apoio. Então ele ficou bem sacrificado ali. Na nota 5.
Eu vou dar 5,5 só para ser diferente de você, mas eu concordo integralmente com a sua análise. O Cebolinha hoje não ajudou ele nem um pouco. E ele aí se atrapalhou também, mas também não chegou a comprometer. João Gomes. Eu achei o João Gomes hoje muito errático. Como sempre, é um trator na marcação, tá? Mas, gente, ele hoje fez uns passes que ele tentou em profundidade. Meu Deus do céu. Mas não errou por pouco, não. Errou por muito, né? O João Gomes é um jogador que precisa aprimorar isso. Não estou querendo que ele se transforme no Gerson, nem em outros grandes lançadores, mas ele precisa melhorar o passe, né? O passe ofensivo dele está errando muito hoje. Vai levar nota 5 também. Não chegou a entregar nada, mas também não contribuiu.
E toma muito cartão, né?
É verdade.
Assim, no popular do futebol, a gente tem que reconhecer. Ele é porradeiro. Ele gosta de bater. Ele gosta de dar umas porradas e tal. Ele é muito... Assim, a palavra é essa, embora seja clichê, mas é essa. Ele é muito voluntarioso. Ele vai... Em todas as jogadas, isso é muito bom para ele, mas eu acho que é uma coisa que ele tem que pegar a manha e tal, para não tomar tanto cartão. Você vê, ele ficou quase que o Flamengo perde uma Copa do Brasil por causa disso. Lógico que o erro é o Flamengo não ter um substituto, depender tanto dele, do vigor dele, poderia ter um reserva do mesmo nível, mas você vê, quando começou o primeiro jogo da decisão, todo mundo sabia, o Flamengo tem 4 suspensos. Um já está fora da final praticamente. Vai ser um milagre se o João Gomes não tomar um cartão. E ele acabou tomando. Então eu acho que isso aí são duas coisas que ele pode melhorar. Ser menos porradeiro, tentar evitar esse número tão grande de cartões e, sem dúvida nenhuma, evoluir com a bola, né? Passe tecnicamente ali, quando passa do meio campo e o time está todo mundo tocando fácil, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e tal. Quando passa por ele, a coisa fica um pouquinho mais embaçada. Então, nota 5 para o João Gomes.
Beleza. Aí, Diego, todo teu.
0, né? 0.
0.
A gente já falou muito também do Diego, né? Agora, o erro maior, já antecipo meu 0 para o Dorival hoje. Por ter escalado
ele. Eu também.
Foi um erro maior do Dorival. Não tinha por que fazer essa média com o Diego hoje. Não tinha nenhuma razão para escalar o Diego hoje. Ele tem que ser homenageado lá contra o Avaí. Acabou, é a despedida dele. Bota ele lá 90 minutos contra o Avaí no Maracanã. Faz uma baita de uma homenagem para ele e ele vai para casa. Feliz da vida. Agora hoje, o jogo fora de casa e tal, sem nenhuma necessidade. E ele só fez besteira, zero.
Acompanho o teu zero e acho que o mais grave do Dorival foi não ter corrigido o erro no intervalo. Porque ele já tinha feito o primeiro tempo desastroso. Era para no intervalo dizer, vou te tirar, vou botar o pulgar aqui, tá? Mas não fez. Então, 0 para ele e 0 para o Dorival também. Mateuzão entrou no lugar dele. Mateuzão também... O Mateuzão está devendo. O que ele faz de gol no time de base, ele no de cima ainda não deu nem pinta, né? Entrou, tentou lá umas coisas, entrou impedido, tá? Eu vou dar nota 4 pro Matheusão.
É, mais pelo esforço mesmo e considerando que é um garoto, né? Mas realmente podia estar dando já respostas melhores, né? De todos os garotos que entraram, é quem está dando a pior resposta, né? Então, 4 para ele. Uhum.
Beleza. Vidal, que nota você dá pro Vidal?
Vidal, a gente já falou bastante do Vidal, né? É, vou dar só a nota, 5. 5 tá bom.
É, eu vou dar 5,5, para ser diferente, porque também já falamos e é mais ou menos isso mesmo. Pulgar entrou no lugar dele. Pulgar entrou no lugar dele e entrou completamente perdido, né? Não sei se é porque já entrou num lugar também, num time que já estava uma zorra, mas ele também, eu achei que ele que jogou tão bem o último jogo, ele hoje entrou completamente perdido, vai levar nota 4.
É, ele não entrou bem não, vou dar 4,5 para ficar diferente, mas ele errando muito, né, muita bobagem, fez uma falta de boba também, mas aí já entrou no meio daquela zona das substituições, com o estádio pilhado, botando pilha, time do Flamengo perdido, entrou numa furada, todo mundo que entrou hoje, naquelas substituições ali, depois do gol do Curitiba, entrou numa furada.
Beleza. Matheus França, para mim hoje foi a grande decepção. Eu esperava mais do Matheus França, principalmente porque eu sei que o Matheus França tem muito futebol, tem muita bola. É um garoto, mas que tem um potencial enorme. Mas hoje ele não acertou nada. O Matheus França hoje realmente, nem como falso 9, nem como meia, quando foi recuado. Atuação para esquecer do Matheus França hoje, nota 4.
Porra, vou dar até menos, 3,5. Que ele jogou muito mal, ainda mais porque ele pode entregar. A atuação dele foi assim, muito fraca, mas lógico, tem todos os créditos do mundo, não diminui nada o potencial dele e é mais do que compreensível com o time desconcentrado e tal, um garoto de 18 anos se perder um pouco, pode ter se perdido até pelos elogios e tal, o que é também absolutamente normal para o ano que vem. Tem que voltar a focar e tal, e porque ele vai ser importante.
Marinho, que nota você dá para o Marinho?
Marinho, pelo chute, 3. Porque o resto, meu Deus do céu, é muito atrapalhado, mas muito atrapalhado.
Eu ia dar pelo chute, 1. Porque ele errou tudo hoje, meu Deus do céu.
Meu Deus,
só não levou 0, porque aquele chute foi o chute mais perigoso do Flamengo. Então vai levar nota 1. Everton Cebolinha, outro caos, outra decepção. Parecia que vinha evoluindo, parecia que ia engatar. Hoje era o típico jogo bom para ele aparecer mais. Tudo bem, o garoto Natanael é bom de bola, sim. Mas ele não conseguiu nem buscar alternativas nem nada. Everton Cebolinha, nota 1 também.
Cara, eu vou dar 0 pro Cebolinha. Foi uma atuação do nível daquele momento pior dele, assim, de não ganhar uma jogada, de não criar nada. Foi um desastre o Cebolinha hoje. Vou dar 0 para ele.
Beleza. Matheus Gonçalves entrou no lugar dele, coitado, num fogo infernal.
Ah, coitado.
Eu não vou nem dar nota pro Matheus Gonçalves. Não vou nem dar nota.
Melhor não.
É um moleque que tem muito potencial, mas decididamente hoje entrou no caos do caos, não vale nem a nota. E finalmente Dorival Júnior, que nós dois já demos nota 0 para ele hoje, por causa dessa decisão estapafúrdia de fazer política. Uma coisa que não é para fazer política, né? Futebol não é para você fazer política. Futebol é uma coisa para você sempre buscar o melhor para o clube. A escalação do dia
e
hoje.
E fica a pergunta, né, Renato? Uhum. E fica a pergunta, quem será o dono do vestiário? Quem será o herdeiro do Diego, o dono do vestiário e o cara que vai ter toda a condescendência de todo mundo, do Landim até chegar lá no Dorival, não na escala hierárquica, mas a última ascendência sobre o elenco, né? Quem vai
ser
o próximo?
Que é
e qual vai ser o nível de autoridade?
Eu acho que é o herdeiro da camisa dele. Porque o Everton Ribeiro não tem esse tipo de característica, né? O Everton Ribeiro não me passa a ser aquele cara que está preocupado em ser dono do vestiário, influenciar. O Gabigol não. O Gabigol é isso. E vai herdar a camisa 10 do Diego, né? Eu acho que o dono do vestiário, a partir do ano que vem, é o Gabigol. Vamos ver como é que vai ser administrado com ele essa história. Bom, minha gente, estamos chegando ao final da live de hoje. A próxima live. Que dia é a próxima live? Vamos lá.
Quarta-feira.
Jogo do Flamengo. Quarta-feira? É, quarta-feira no jogo Juventude Flamengo, é isso mesmo. Quarta-feira, 21h30. Então é isso. Próxima live Juventude Flamengo. E depois a seguinte, a última, contra o Avaí. Valeu, obrigado, André. Obrigado a todo mundo que estava com a gente até agora. Deixa o like aí, galera. Senta o dedo no like. Voltamos na próxima quarta. Tchau, tchau, abraço.